A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do programa UFPA Entrevista, que hoje vai falar sobre os prêmios promovidos pela Lei Aldir Blanc, que está com editais abertos e direcionados às inscrições de dois públicos específicos, um voltado para populações indígenas e outro para populações afro-brasileiras. Um edital é de culturas indígenas e outro de cultura afro-brasileira. Quem vai explicar um pouco dos procedimentos para inscrição e possibilidade de receber esses prêmios que vão promover a cultura desses povos tradicionais é o professor Flávio Barros, que é o coordenador técnico pela FADESP desses editais e vai explicar para a gente esses procedimentos. Professor Flávio, muito obrigado pela sua participação, bem-vindo aqui à Rádio Web. Primeiramente, eu gostaria que o senhor explicasse do que é a Lei Aldir Blanc e como é que ela atende essas populações específicas com suas culturas específicas, o que ela vem trazer de novo para a promoção da cultura desses povos.
Esses editais são editais vinculados à Lei Aldir Blanc, de apoio e de auxílio da emergência cultural, que foi aprovado no ano passado, para atender os agravos, os sofrimentos causados pela pandemia da Covid-19. E especificamente aqui no estado do Pará, é a Secretaria de Estado de Cultura que está promovendo esses dois editais em parceria com a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, a FADESP. E esses editais eles vão premiar os fazedores e fazedoras de cultura na Amazônia Paraense inteira. São editais específicos para comunidades indígenas, povos de terreiro e comunidades quilombolas do estado do Pará. Então, ambos os editais vão conceder premiações em valores diferenciados, sendo que o edital de culturas indígenas serão concedidos 40 prêmios no valor de R$25 mil cada. E o edital de culturas afro-brasileiras irá conceder 114 premiações com valores que variam de R$10 mil até R$40 mil, em diferentes modalidades.
E é uma iniciativa nova que surgiu a Lei Aldir Blanc, que o senhor bem mencionou, por causa da emergência e dos agravos que teve a pandemia, principalmente para o setor cultural, de uma forma geral, é um dos setores mais afetados, né, professor? Mas também, lógico, pensando a especificidade da promoção da cultura desses povos, que também fica muito debilitada nesse procedimento, né? Creio que o senhor falasse um pouco da importância de essas populações também ocuparem esses espaços que tradicionalmente atendem principalmente as grandes metrópoles, né, que conseguem grandes investimentos, financiamentos até de grandes empresas. E agora, com essa iniciativa que teve um aval do próprio movimento social, as organizações conseguiram mobilizar o Congresso Nacional para garantir esses recursos, ocuparem também esse espaço de que eles também são promotores de cultura, né?
Exatamente. A aprovação dessa lei pela Câmara Federal e pelo Senado, houve a aprovação dessa lei e a gente deve se orgulhar muito da ação, né, promovida aqui no nosso estado, de maneira muito diferente de outros estados da federação, que ampliou esse conceito de cultura, essa noção de produção cultural, porque se você perceber, a Lei Aldir Blanc em outros estados da federação não contemplou esses outros segmentos, né? Então, o entendimento de cultura ficou muito vinculado ao teatro, às artes cênicas, às artes visuais, à dança, à música, muito voltado para o espaço urbano, para o espaço da cidade. Ao passo que aqui, no nosso estado do Pará, já dentro do inciso 1, porque essa lei, Fabrício e ouvintes, ela contempla três incisos. O inciso 1, que é para o auxílio individual a cada pessoa, a cada fazedor e fazedora de cultura. O inciso 2, que é para os coletivos, né, para os espaços de produção de cultura. E o inciso 3, onde se insere esses dois editais, que são para os agentes culturais, as associações, os grupos. E como você bem mencionou, isso é um resultado do movimento, da luta, desses fazedores e fazedoras de cultura em todo o Brasil. E aqui especificamente a gente ampliou, né, a Secretaria de Estado de Cultura através da coordenação, né, da secretária de cultura, que é a representante máxima do executivo no nosso estado, a Úrsula Vidal. Ela ampliou bastante esse conceito e esses grupos sociais. E hoje esses editais eles estão voltados para as comunidades indígenas em todo o estado do Pará. Então a produção da cultura não está vinculada apenas ao circo, ao teatro, à dança, mas a gente está atendendo às especificidades do nosso estado, os fazedores de farinha, os produtores da pesca, aquelas pessoas que desenvolvem as suas pinturas, que fazem os seus remédios tradicionais, que desenvolvem artesanato, cestaria, os povos de terreiro que fazem as suas celebrações, as suas festas de santo, as suas festas de caboclo, as suas indumentárias, os mestres de carimbó. Então, todos esses coletivos estão sendo atendidos através dessas premiações, né, desses dois editais que, como eu já frisei, vão estar abertos para inscrições até o dia 20 de janeiro. E a gente incentiva e mobiliza para que todo mundo possa apresentar os seus projetos.
Perfeito, professor. E até porque, como a gente estava falando, tradicionalmente se pensa a arte, a cultura voltada para outras categorias, outras populações ou mais para o ambiente urbano, está tendo todo esse trabalho de mobilização, de articulação, de divulgação, né? Um dos elementos importantes para que, por exemplo, esses coletivos consigam esses prêmios é que eles precisam fazer um cadastro no mapa cultural do Pará, não é isso, professor? Eu queria que você explicasse como é que é esse procedimento.
Então, para esses coletivos apresentarem as suas candidaturas a esses editais, eles devem primeiro acessar os editais que estão disponíveis na página da FADESP, não é? No portal da FADESP e também no portal da Secretaria de Cultura do Estado. Para participarem desses editais, previamente eles devem estar inscritos no mapa cultural, tá? Eles devem apresentar no momento da sua candidatura a sua inscrição no mapa cultural para quem já fez. Para quem não fez ainda a sua inscrição no mapa cultural, pode ainda fazer, ainda há tempo. Há necessidade de que a pessoa deva estar inscrita nesse mapa cultural, porque a Secult fez todo um mapeamento desses produtores e produtoras de cultura em todo o estado, né? Nós também fizemos esse mapeamento, fomos nós, a UFPA e a FADESP, que desenvolvemos esse mapeamento. E depois há duas modalidades de inscrição, ou a inscrição online pelo site da FADESP, ou também poderão fazer as inscrições por e-mail, enviando toda a documentação exigida pelo edital. Para o edital de culturas indígenas, o e-mail é leialdirblanc@fadesp.org.br. Para o edital de cultura afro-brasileira, o e-mail é leialdirblanc@fadesp.org.br. E ambos os editais, as inscrições se encerram no dia 20 de janeiro.
Eu acho que é importante esclarecer também que, por exemplo, eu acho que o interessante é que esses coletivos se mobilizem em torno de uma associação, enfim, de qualquer tipo de coletivo, mas também é possível a participação enquanto pessoas físicas, desde que validado, corroborado pelo coletivo que vão dar essa autorização para que alguém os represente, né, professor? Então, existem diversas modalidades, o importante é que a participação das populações afro, população de terreiro, dos povos indígenas, seja efetivada por meio desses prêmios, né?
Exatamente, Fabrício. Então, há três razões sociais, né, em formas de inscrições. As pessoas, os grupos podem se inscrever como pessoa física, como pessoa jurídica ou como microempreendedor individual. Mas para todos esses tem que haver a carta de anuência daquela comunidade, daquela associação, para autorizar, né, dar anuência para aquela pessoa apresentar a candidatura, sendo que essa candidatura vai sempre representar um grupo, um coletivo, uma associação.
E outro aspecto importante, professor, é que também os prêmios, os editais que estão abertos, eles privilegiam em 70% outras regiões do estado que não a região metropolitana aqui onde está Belém, no caso, né? Então, grande parte desses prêmios serão direcionados prioritariamente às outras regiões, por exemplo, o Baixo Amazonas, região Sudeste, não é isso?
Exatamente, bem lembrado, Fabrício. Essa especificidade está presente exclusivamente no edital de cultura afro. 30% dessas premiações elas ficarão no entorno da região de integração do Guajará, que a gente considera região metropolitana e Belém, e 70% das premiações estarão voltadas para os outros territórios do estado do Pará. Uma outra especificidade desse edital é que 50% das premiações deverão ser contempladas para as mulheres produtoras de culturas. Ao passo que o edital de culturas indígenas, ele não tem essa exigência. Serão 40 premiações para todo o estado do Pará, sem definir região ou percentuais. Então há essa diferença aí nos dois editais.
Perfeito. E professor, eu acho que é importante o senhor ressaltar o serviço agora, né? Algo que eu não tenha perguntado, mas principalmente o serviço, os passos, eu acho que os e-mails que o senhor já informou, as datas. Fique à vontade, professor.
Exatamente. Em decorrência da pandemia, né, e de que a gente está tratando com esses coletivos, povos originários, povos tradicionais, povos indígenas, toda a inscrição está sendo feita de forma online ou por e-mail, tá? Nós estamos organizando e mobilizando junto com professores, com associações, com os movimentos sociais, oficinas para orientação de como proceder nas inscrições, de como desenvolver os seus projetos. Nós já realizamos duas oficinas, uma no dia 8 de janeiro, realizamos uma no 13 de janeiro e faremos uma terceira e última oficina preparatória no dia 18 de janeiro. Além de todo esse aparato, nós estamos com uma rede de comunicação, de colaboração e solidariedade no Facebook, no Instagram. Toda a oficina que nós realizamos estão sendo transmitidas simultaneamente pelo Facebook e pela plataforma Zoom. Após cada oficina que é gravada, a gente disponibiliza o link para aquelas comunidades, aqueles coletivos que não conseguiram, por alguma razão, assistir, né, participar naquele momento, e aí podem acessar posteriormente essas oficinas. Então a gente convida a todo mundo a acessar sempre o portal da FADESP, onde todas as informações estão disponibilizadas, todos os documentos, os anexos, modelos de declarações, os modelos de formulários, tanto em formato Word como em formato PDF. E não há razão para deixar de apresentar o seu projeto. É um recurso público, é um recurso nosso, é um recurso da Amazônia e nós devemos usá-lo para promover a cultura e a diversidade cultural, esse patrimônio cultural vivo das comunidades tradicionais no nosso gigantesco continental estado do Pará.
Ok. E, professor, para finalizar, reforçar os e-mails que o senhor já mencionou anteriormente. Qualquer dúvida, o e-mail.
leialdirblanc@fadesp.org.br leialdirblanc@fadesp.org.br. Podem acessar o portal da FADESP, né? portalfadesp.org.br, e lá vai estar todas as informações necessárias.
Perfeito, professor. Então, fica aí a orientação do professor Flávio Barros, que é o coordenador técnico desses dois editais. A gente falou dos editais de culturas indígenas e de cultura afro-brasileira vinculados à Lei Aldir Blanc. As inscrições estão abertas. A gente reforça o convite para você acessar o portal fadesp.org.br, conhecer todos os detalhes, fazer a sua inscrição. O prazo é até o dia 20 de janeiro de 2021. Fica o convite para você acessar os editais e fazer a sua inscrição para promover o seu grupo, a sua comunidade e toda a riqueza cultural que ela pode proporcionar. Professor Flávio Barros, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje.
Obrigado, Fabrício. Obrigado a todas e todos os ouvintes da Rádio Web UFPA.
Eu agradeço então mais uma vez a participação do professor Flávio Barros, que esteve aqui esclarecendo sobre os editais para culturas indígenas e culturas afro-brasileiras que são vinculados à Lei Aldir Blanc. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação, produção e roteiro foram minhas, Fabrício Queiroz, gravação e montagem Felipe Rocha, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.